tudo bem?
Tudo bem, deputado. Como a gente poderia falar a respeito do seu trabalho nesse período aí de quase 6 meses e também projetando o partido em termos de organização, de crescimento no estado do Paraná?
Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação aí poder falar com vocês. O início do meu primeiro mandato é bem complexo, né, porque é uma fase de aprendizado, eu diria. Eu estou transitando pelas secretarias, tentando entender como é que funciona toda a sistemática da administração pública. Apesar de eu já ser militar do Exército por 28 anos, eu percebi a complexidade do sistema de saúde, assistência social, educação, segurança pública, é bem complexo. Então esse primeiro período está sendo um período de eu fazer visitas, levantamentos, né, protocolamos alguns projetos de lei, mas o objetivo é fazer um enlace do trabalho de várias secretarias para otimizar os resultados de todos os projetos que a gente tem que fazer. Com relação ao partido, eu acredito que o partido também está em formação, né, porque era uma legenda pequena e do dia para a noite a legenda cresceu muito. Tem muita gente procurando a legenda para se filiar, tudo isso aí na onda do presidente Bolsonaro, na crença de que os militares, né, sendo presidente militar e o vice-presidente também militar e alguns ministros militares, que esse partido vindo com essa tocada aí de toda essa linguagem do presidente e dos planos de ação dele, que o partido vai crescer aí daqui para frente.
Na área da segurança pública, que o senhor domina bastante também, deputado, até pela formação ou pela atividade, como é que o senhor vê no Paraná, no Brasil? Estamos avançando?
A questão da segurança pública, a gente tem que analisar a segurança pública, como eu sempre falava, que eu participava dos conselhos comunitários de segurança. Quando a gente chama a polícia militar ou a polícia civil é porque todos os outros sistemas faliram. Então a gente sempre trabalhou com a segurança pública, sempre para resolver os problemas. Então eu sempre penso da seguinte forma: nós temos que trabalhar na causa, né, na origem, não nos efeitos. Claro que é necessário a gente ter uma polícia eficiente, bem equipada, profissionais motivados. Eu acho que a segurança pública ela avançou e ela vai ter uma grande mudança, porque a própria mudança, a movimentação da sociedade exige isso. Hoje nós temos diversas tecnologias e hoje o nível de exposição das pessoas é muito grande. Só para pegar o último evento aí que, por exemplo, envolveu o ministro Sérgio Moro, a nossa exposição na rede social era muito grande. E, por exemplo, a Polícia Civil tem uma delegacia especiada em crime cibernético. Então veja que aquela ideia inicial que nós tínhamos de muitos policiais na rua, ela vai dar um novo, vai ter um novo rumo, eu acredito. E o Coronel Péricles, inclusive, que é o comandante-geral da Polícia Militar, está colocando isso em prática, colocando equipes móveis, principalmente aqui em Curitiba, que é onde eu estou, e a gente percebe isso. Então, o policiamento está mudando essa forma de agir. A inteligência policial também ela vai ter que melhorar bastante. É um assunto muito pouco explorado, a questão da inteligência policial. Eu vejo que as pessoas vão para a televisão e tratam da questão da inteligência policial de forma muito rasa, e até mesmo perigosa, porque você acaba depreciando uma atividade extremamente importante. Mas, infelizmente, pouca gente conhece, isso pouco é debatido. Eu estou, inclusive, aí tentando fazer um evento onde a gente possa tratar justamente de inteligência e contra-inteligência, para a gente poder pensar a segurança pública de uma forma um pouco diferente.
Aproveitando a sua participação aqui, deputado, gostaria que o senhor colocasse sua opinião também em relação ao decreto envolvendo as armas, todo esse debate que vem acontecendo no país. Qual que é a opinião do senhor?
A opinião que eu tenho eu vou falar da minha rua, sabe? A minha rua é o seguinte, as pessoas sabem que eu sou militar, que eu moro ali, então eu tenho uma vizinha que é militar também, e ninguém entra na nossa casa, e na minha rua 4 casas já foram assaltadas. Então perceba, a questão do decreto, eu acho que se tornou mais uma questão de briga pessoal com o presidente Bolsonaro do que propriamente uma análise do que é o decreto. Ele pode ter exagerado em alguns pontos, pecado em outros, mas assim, você não pode tirar o direito do cidadão dele se defender. E como o presidente Bolsonaro sempre falou, você não pode combater o crime com uma rosa, ou você vê a questão das guardas municipais, por exemplo. A posse da arma, o porte de arma das guardas municipais, fica aí a critério do prefeito ou da prefeita. Eu tenho reclamações de todo tipo, porque a guarda municipal, por exemplo, precisa do armamento para trabalhar e não tem. E o cidadão de bem, ele tem que ter o direito de se armar, se ele quiser comprar uma arma de fogo. É igual uma motocicleta. Se você é uma motocicleta, é um veículo extremamente perigoso e a causa de acidentes é muito grande, muito maior do que o automóvel. Mas nem por isso a gente proíbe o sujeito de comprar uma motocicleta, que também pode ser uma arma, vamos assim dizer. E outra coisa, uma arma de fogo é cara, não é barata. Então a impressão que se teve é a impressão do filme americano, que você vai numa loja, como se fosse no supermercado, e pegasse um fuzil na prateleira, uma pistola numa prateleira e comprasse. Não é tão simples assim. Quem entende da forma como é para você tirar um porte de arma, né, para você comprar uma arma, é extremamente difícil de você fazer isso. Então a questão é, você tem que sim que dar o direito do cidadão de comprar uma arma de fogo, ele tem que ter esse direito e tem que ser melhor explorado e falado toda a dinâmica que existe para você comprar uma arma de fogo e ter um porte para você atirar. Isso é que não é falado. Eu acho que foi muito banalizada a questão da compra da arma, né, que parece que é muito fácil, você vai no supermercado comprar, e eu acho que virou uma questão meio de birra, de raça com o presidente, porque ele tomou a frente disso, e na verdade ele está falando que a maioria da população brasileira exige disso no momento. Quem quiser comprar uma arma de fogo, compra. Quem não quiser, é liberdade. Nesse critério aí não mudou nada.
Muito bem, deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço aí, um abraço a todos e estamos sempre à disposição.
Conversamos com o deputado subtenente Everton, do PSL, lá da região de Curitiba, nesta série de entrevistas com os deputados paranaenses.